Alô Brasil, quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024, voltando aqui pro Jogando Conversa Dentro, que eu tinha dado uma interrompida porque eu estava dando curso de alinhamento energético no Carnaval. Então a gente deu uma parada. Mas agora vamos continuar toda quinta-feira jogando conversa dentro, trazendo esses temas, né? Eu falo jogando titicas de luz no ventilador, né? Sempre dentro daquela ideia de que eu vim aqui oferecer material para reflexão, né? Nenhuma intenção de ser conclusivo, nenhuma intenção de ser verdade, nenhuma intenção de nada. A não ser refletir, né? Oferecer reflexão, compartilhar aqui esse tempo que eu vim estudando, pesquisando, praticando, experimentando, o que não me torna dono da verdade nem capaz de concluir nada, o que é muito bom, né? Porque é bom a gente. Eu estava falando isso com uma pessoa outro dia. É bom ter certezas, né? Certeza no sentido de ter convicções, de ter substância nas suas reflexões, mas eu aprendi com meu pai que as nossas certezas sejam mutantes, que elas sejam temporárias, né? Então, o tema hoje é a sua terapia tem funcionado? A sua terapia tem dado certo? Eu queria falar umas coisinhas antes, assim, antes de entrar mesmo no tema propriamente dito. Como eu tenho um pé atolado na jaca da Índia, eu queria fazer uma reflexão aqui, que é uma reflexão minha, né? Na Índia, é costume das pessoas terem um guru. Não é esse guru, essa ideia que veio aqui para o Ocidente de alguém que é meio picareta e que toma o teu dinheiro e que manipula você, até porque existiram e existem gurus assim. E esses aqui, infelizmente, fizeram essa palavra ter esse peso. Mas guru é um professor, né? Professor barra terapeuta, vamos colocar assim. E aí, na Índia, o guru teria quatro funções. O guru teria função, o discípulo, né? Ele se beneficia com a energia do guru, com a luz do guru, enfim, com os ensinamentos do guru, com o exemplo de vida do guru. Para essas três coisas, o guru não precisa estar vivo, né? Eu conheço muita gente, eu mesmo sou ligado a mestres da Índia que já morreram. Agora, tem uma quarta função do guru, que quando esse conhecimento veio para o Ocidente, através de livros e tal, o guru não veio. E aí, o guru também tinha, né, a função de elaborar, né? O guru instruía os seus discípulos, dava aos seus discípulos um corpo de práticas, né? Quem conhece yoga sabe que tem vários yogas, né? Então você tem o Hatha Yoga, que vai trabalhar o teu corpo e a tua energia, você tem o Bhakti Yoga, que vai trabalhar as tuas emoções, os teus sentimentos e afetos, você tem o Raja Yoga, que vai trabalhar a sua meditação, o Jnana Yoga, que vai trabalhar a sua mente, seu intelecto, seu racional, sua memória. E você tem o Karma Yoga, que vai trabalhar suas atitudes, né? O agir no mundo. Cada yoga desse trabalha uma dimensão do ser humano. Porque no fundo, no fundo, isso eu tenho falado muito nos cursos e nas lives, tem um dado que é muito novo na nossa cultura, né? Só vem a partir da eclosão do Freud, que é a questão do inconsciente. Só que nesses povos antigos, né, orientais, índios, africanos, o fato de que a 90 e muitos por cento de mim está vivendo hoje e eu não participo, na nossa cultura isso tem 120 anos, essa popularização, né? Embora os gregos já falassem de inconsciente. Mas é a partir do Freud que isso se populariza, mas ainda não participa, né, profundamente da nossa visão de mundo. Então a gente vive fingindo que o inconsciente não existe. E tudo o que um guru faz é fazer, oferecer para o discípulo práticas que vão trazer material inconsciente para a superfície, porque é nesse inconsciente que reside as raízes do nosso sofrimento. Como o guru não veio para o Ocidente, no meu delírio, eu acho que a consciência planetária precipitou a psicologia, precipitou o Freud, para que a gente não tivesse um guru, mas tivesse um espelho, alguém que a gente pudesse elaborar, que a gente pudesse dar um caminho para esse material inconsciente que eclode. A gente tem um fator dificultador que os orientais, por exemplo, têm na sua cultura um corpo de práticas que tem esse objetivo de trazer material inconsciente para fora, que é o yoga, é a meditação. A gente não. Então, a gente vai eclodir material inconsciente e elaborar na terapia. Infelizmente, terapia na nossa cultura ainda vem com um peso, né? Um estigma de ser. Eu perdi a palavra aqui. De ser uma coisa para curar, não ser preventivo. Né? Terapia deveria ser um processo e não ser procurado só quando está ruim. É como acupuntura, né? Aquela coisa na China que o médico era punido quando o cliente ficava doente, porque acupuntura é medicina preventiva. Assim como é a homeopatia, como é o yoga, como deveria ser a psicologia, né? A gente deveria fazer terapia como um processo de autoconhecimento e não procurar terapia só quando a coisa está mal. Então, eu queria convidar uma pessoa para dividir comigo essa tarefa aqui da gente conversar sobre isso, né? Como é que está a coisa da. Quando terapia não, a gente acha que não funciona, quando está lento, quando a gente sai da terapia, como é que é essa coisa? Vamos lá. E eu acho que o convite não funcionou. Funcionou!
Tcharam!
Ah, tinha que ser, né? Minha convidada
Tcharam!
mora na mesma casa que eu e é psicóloga e está muito mais abalizada do que eu para a gente conversar sobre isso, né? E bater um pouquinho dessa bola, né? Porque ela tem uma.
Eu me convidei, na verdade, sabe?
Você se
Me
convidou.
convidei.
Ah,
Mas
mas é
eu
um
falei assim,
prazer, né?
amor, eu acho que seria um tema bom da gente fazer uma live juntos. Ele, bora, eu falei, vamos.
Ah, bacana, né? Uma coisa, Gabi, assim, eu estava falando tudo isso, eu estava ouvindo, e outra coisa que eu percebo também
Vou limpar aqui minha câmera rapidinho.
no
Tá, pode falar.
universo da gente, né? É uma coisa que eu acho que acontece em geral, mas principalmente no universo holístico e principalmente quando o caminho de autoconhecimento está relacionado com alguma coisa espiritual, religiosa, é essa ilusão da panaceia, né? O meu caminho resolve tudo o tempo todo para todo mundo. A gente vê muito isso, né? Quantas pessoas a gente conhece que vê que, né? A gente não tem como julgar se está funcionando ou não, mas vendo de fora, né? A gente percebe que a coisa trava ou a coisa, né? No nosso julgamento, né? Poderia resolver e a pessoa fica amarrada porque tem essa crença de que a minha religião, ou a minha terapia, ou o meu caminho espiritual me basta e resolve tudo, né? Quando a gente acha, nós dois, que isso não existe. Nada é bom para tudo, para todo mundo, o tempo todo, né? Essa panaceia não tem, né? Fala aí.
Tem e não tem. Olha quem entrou aí, gente, a Bel, da Ginecologia Natural, minha futura mentora. Eu acho que falando um pouco disso, né, de que não tem panaceia, eu acho que as medicinas são muito sagradas e elas têm funções para cada pessoa, né? Eu, como psicóloga, às vezes chega um paciente para mim. Que eu sei que a minha abordagem terapêutica não vai ser legal, né? A minha abordagem é terapêutica para aquela pessoa, a forma que eu abordo as questões psicológicas, para aquela pessoa não é o ideal, né? Tem o TCC, tem a psicanálise, que não é da psicologia, mas é uma forma de terapia, é fenomenologia, tem a Gestalt, tem o humanismo, tem um leque de possibilidades para cada sujeito, como a terapia complementar também. Né? Tem aí um boom de terapias complementares que ela precisa se encaixar para aquele sujeito. E às vezes, naquele momento. Por isso
Claro.
que na série. Naquele momento, aquela pessoa precisa disso. Naquele outro momento, ela precisa de uma outra coisa. Né? Essas medicinas todas que a gente usa, terapêuticas, elas precisam ter. O terapeuta tem que ter essa sensibilidade de saber, naquele momento, o que que o paciente ou o cliente precisa. E o cliente também ter essa liberdade de escolher que caminho que ele quer seguir naquele momento de vida dele. Não tem panaceia, não tem bom para todo mundo. Nada é bom para todo
É,
mundo.
eu vejo muito no alinhamento, muitas vezes, que às vezes não é mais, não é alinhamento
Sim.
energético. Às vezes não é mais, já foi.
Já foi.
Às vezes não é só, né? Eu queria
Momento.
conduzir aqui, Gabi,
De vida também, né, amor? Momentos de vida de cada um,
momento de vida de
né?
cada
É
um.
importante saber que aquele momento de vida de cada um também tem terapias que vão ser chaves naquele lugar, né? Que já fizeram muito sentido, já não fazem mais, depois volta a fazer.
Claro. Eu queria conduzir a coisa para a gente refletir sobre o seguinte: o que que leva uma pessoa a procurar terapia? O que que as pessoas esperam de terapia? Porque tanto você como eu, a gente tem bastante tempo de estrada, a gente sabe que existe uma crença no coletivo, não das pessoas que estão dentro da bolha, né? Mas do geral, as pessoas que esperam que a terapia vá resolver para elas. As pessoas que esperam que o terapeuta vá resolver para elas. E uma coisa, Gabi, você que é psicanalista, e eu que sou
Eu
cliente de, sou
não
paciente
sou
de.
psicanalista, eu sou
Não.
uma estudante de psicanálise.
É, mas você já foi liberada para,
Sim,
né, para atender. Então você é
sim. Sim.
psicanalista, não funciona porque ainda não se sente preparado. E eu sou analisando de psicanálise. E a coisa mais importante que eu me apropriei na psicanálise, que não, é um desafio, né? Nem tudo eu vou curar, nem tudo eu vou saber, nem tudo eu vou resolver, nem tudo eu vou entender. Isso para um terapeuta holístico é quase um sacrilégio, né? Porque
E isso,
tem.
para a psicanálise, a psicologia como um todo, ela não tem esse objetivo de o final não é de curar nada. É isso mesmo.
Isso
Tem
aí.
coisas que a gente não vai conseguir mudar.
Agora, é uma riqueza você aprender a lidar bem e capitalizar o fato de que você não vai resolver curar tudo e entender tudo e saber tudo.
Eu concordo quando você diz que isso para terapia complementar é quase que um sacrilégio para muitas linhas, né?
Claro.
Porque tá ali para curar. Curar, curar é uma palavra que eu tenho muita preocupação, assim, né?
A
Muito
gente nem
cuidado.
pode usar essa
A
palavra,
gente nem
né? Só
pode usar.
médicos que podem usar.
Muita preocupação, porque o que é curar, né? O que é curar uma pessoa, né? Tem coisas em mim que faço terapia desde que me entendo por gente que estão aqui, que já me incomodaram muito e que eu não vou mudar.
Claro.
É constitucional, me dá estrutura, eu sei lá por quê. E o trabalho terapêutico bem feito, ele é para o sujeito se haver com aquilo que é imutável,
Claro.
né? Eu, como psicólogo hospitalar, né, que estudei cuidados paliativos e gosto muito, um dos grandes motes dessa terapia é você ficar bem com o que está posto na sua
Talvez
vida.
curar nesse sentido seja aprender a viver bem com aquilo que você não vai conseguir curar.
Isso é uma cura, eu acho.
Com certeza. Ah, Gabi, eu acho que a gente já tem quilometragem, idade, conhecimento, a gente já viu muita coisa. Né? Eu já vi, eu conto isso em curso, eu já vi a cura de uma pessoa você ter um câncer. Às vezes curar é morrer. Às vezes curar é não se curar de uma coisa. Né? A gente fica muito preso numa coisa que eu acho que ainda é muito, muito cristã, talvez, né? Do bem e do mal, do bom e do ruim, do certo e do errado, né?
Você falou uma coisa que eu lembrei, que eu falo muito com meus pacientes, né, de psicoterapia. Até uma paciente me entrou aí, eu lembrei que eu falo isso para ela, vai, se ela tiver, ela vai saber disso. A gente tem características que são nossas, né? Tem pessoas mais ansiosas, outros mais irritados, outros mais melancólicos, outros mais enérgicos, outros mais calados, tímidos, outros mais expansivos. A gente tem características nossas, né? E que elas são meio, forjam meio o nosso caráter ali, forjam meio o nosso estar no mundo. E se aquilo não inviabilizar a sua vida, já é coisa pra caramba. Tem paciente meu que é ansioso. Ponto. Aquele negocinho, ele vai sentir a vida inteira. Aquele sustinho quando vem uma novidade, quando eu tenho que decidir alguma coisa, quando eu tenho que. Eu sempre lá na frente. E isso inviabiliza a vida de muita gente. O que terapia faz? Como eu posso viver bem? Para que isso não precise inviabilizar minha vida, paralisar minha vida. Mas, cara, ok, sou uma pessoa ansiosa, sou uma pessoa irritada, sou uma pessoa impaciente, porque é como eu sou uma pessoa também expansiva, né? Como eu também sou uma pessoa amorosa, né? A gente tem características que são nossas. E a gente acaba vilanizando algumas características que a gente não gosta muito, como se a gente tivesse que tirar tudo que não é do bem legal e ficar só com o legal, né? A simpatia. Não! A gente tem que lidar com as nossas sombras, com os nossos medos, com os nossos fracassos, assim como eu lido bem com as minhas vitórias, com os meus talentos, né? Então, terapia faz com que aquilo que me incomode, às vezes eu equaciono, legal, às vezes aquilo não faz mais sentido estar ali, mas às vezes não. Vai ficar um residualzinho ali. E como eu posso fazer para viver bem dentro de mim com aquela característica que eu nem gosto muito? Então, essa coisa do bem e do mal, como você bem disse, a gente quer ficar só com o que é legal, né? Só com as características boas. Não, a gente não é só isso.
E aí eu acho, Gabi, nesse ponto, que eu acho que as terapias complementares holísticas, sistêmicas, transpessoais, podem ajudar muito. Eu vejo para mim como se fosse assim, num caminho do meio no sentido como via de processo, eu vejo a psicologia, psicoterapia, psicanálise, como aquilo que eu estava falando antes. Eu acho que a psicologia veio para fornecer uma via de processo, né? Assim como na Índia o cara está com um guru sempre meditando, fazendo yoga, aprendendo, elaborando, aqui a gente uma vez por semana está sentado com um psicoterapeuta elaborando. Essa via central. De um lado eu vejo as terapias holísticas, complementares, sistêmicas, transpessoais, do outro lado eu vejo a psiquiatria. Eu acho que o grande ganho, né, o grande erro que eu acho. Essa consideração de muita gente da bolha holística, de achar que psicoterapia já era e que terapia holística veio para substituir,
Isso é
que é
uma
superior.
caretice, isso é uma
Essa é a
caretice.
caretice. Agora, eu acho que o caminho holístico, o caminho sistêmico e transpessoal, ele ocupa um espaço muito interessante de complementar, né? Porque até psicoterapia, psicologia, psicanálise, tem a sua limitação, porque tudo tem sua limitação. Nada é bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. Então, eu acho que esses dois paralelos, né, a psiquiatria com os remédios de um lado e as terapias holísticas do outro, podem compor um quadro aonde a gente possa ainda sofrer menos, parar de sofrer mais rápido, né? Eu acho que essa trinca bem equacionada, responsável, ética, honesta, né? Pode ser um tripé bastante interessante para o bem-estar, para a qualidade humana, né?
Pode, a meditação pode ser complementar,
Claro,
os
claro.
óleos essenciais podem ser complementares, a sua alimentação é complementar. a sua atividade física complementar, o bem-estar mental, a saúde mental. Eu ouvi esses dias, eu acho que foi o Dunker falando num vídeo que passou rápido, ele falando que saúde mental é você perceber que você está amando bem e trabalhando bem.
Ah, que legal.
Né? Ele fez uma brincadeira assim, mas é meio isso, né? Saúde mental, estar bem psiquicamente, é uma tríade, né? Corpo, mente, espírito. Não tá apartado, né? Ficar só no cabeção, ou ficar só na espiritualidade, ou
Claro,
ficar só no corpo,
claro.
né?
Tem que ter um
Conseguir
olhar
com a...
integrativo para o ser humano. E tem
Essa
aquela
crise.
frase, né, Gabi, maravilhosa. Para quem não conhece, a Gabi citou o Christian Dunker, que é um super psicanalista, mas com conhecimento fantástico. Ele tem um canal no YouTube que é sensacional, recomendo para todo mundo. E ele foi analisando e aluno de um outro cara fantástico que já faleceu, que é o Contardo Caligaris, que proferiu uma frase que foi um divisor de águas na minha vida, assim, imenso, que é: eu não quero ser feliz, eu quero ter uma vida interessante.
A frase do
Porque
Contardo é assim: por vezes você tem uma vida, teve uma existência, uma vida que não foi lá essas coisas e não dá para ser feliz. Mas ele fala que todo mundo pode ter uma vida interessante. Isso é muito
não,
curador.
e o texto dele, no contexto do livro, é muito interessante porque ele questiona muito a fantasia da
E
felicidade, né?
claro,
O que é
claro,
felicidade? É
claro.
não ter mais sofrimento, nem doença, nem nada? Tá, no nirvana vai rolar, mas vai demorar muito, né? É felicidade e satisfação de prazeres sensoriais, que é importante, mas é fugaz. Você vai ficar adicto de prazer, como muita gente. Então, ter uma vida interessante é diferente. Eu acho que isso
Uma
tem a
vida
ver.
interessante, e eu vou dizer uma coisa para você. Pode parecer forte, mas uma vida interessante, uma pessoa acamada pode ter uma vida interessante,
Exatamente.
né? Uma pessoa acamada pode ter, uma pessoa que tá com uma que teve uma infância, uma adolescência, uma vida super difícil, tem aquela tristeza uma de fundo, uma coisa que não vai deixar de acontecer, lembranças muito difíceis. Ser feliz talvez seja pedir demais, mas ter uma vida produtiva e interessante, aí dá para
É
ter,
aquela
eu acho.
coisa que o Spinoza chamava de conatos, né? A
Sim.
potência, né?
Potência de
Você
vida.
coloca potência de vida, né? Criatividade, potência, realização, né? Eu acho que isso é bem diferente da fantasia da felicidade, né? Aquele lugar. O Alex Faust falava muito isso, que a felicidade era um produto fake. Aliás, ele falava um negócio muito interessante. Ele dizia que talvez a felicidade possível para o nosso nível evolutivo terráqueo seja um estado que a gente conquista com o trabalho interno, onde a gente cada vez desequilibra menos, a gente cai menos, a gente naufraga menos, e cada vez que a gente naufraga, desequilibra e cai, a gente volta cada vez mais rápido.
Sim,
Talvez seja meio por aí.
eu acho que a terapia não te deixa cair nos buracos. Buracos
Terapia não te deixa não cair nos buracos,
não,
né?
não, buracos sempre há de pintar por aí.
Claro, com certeza.
Vai ter, vão ter perdas, traições, perdas financeiras, perdas de pessoas, desilusões amorosas, desemprego. Estar na vida, viver é isso, viver tá no jogo da vida. Mas eu acho que toda terapia, como qualquer trabalho que a gente faça interno, ele faz com que você fique menos tempo no buraco. Né? Ao invés de chafurdar ali e
Claro,
ficar
claro, claro. E
entregue.
capitalize melhor aquela caída no buraco,
Eu vou
né?
falar, ok, caí aqui, mas bora fazer alguma coisa para sair daqui. Né? A terapia te instrumentaliza até para você perceber que está no buraco e que está muito tempo ali. Então, para
Falar em
terapia.
sair, Gabi, fala um pouquinho de sair da terapia.
Como assim?
O que que faz uma pessoa sair da terapia?
Muitas coisas, assim, né? Muitas coisas. Vamos começar pela parte melhor. Tem gente que quer dar um tempo, né? Que realmente Acho que saturou, acho que já deu, que tinha que dar com aquele terapeuta, e às vezes mudar de terapeuta, tô vendo a parte boa, tá?
Tá, claro.
Bom, às vezes mudar, ou mudar a abordagem, né? Hoje mesmo procurou uma pessoa que diz que TCC para ela não rola mais. Então ela quer fazer terapia, ela quer continuar, mas não quer mais fazer TCC. Quer tentar uma outra abordagem. Então, pode ser um saco cheio ali da abordagem, um saco cheio do terapeuta. Quero mudar, quero ser desafiada por uma outra pessoa. Parte boa. Só que a maioria das pessoas que deixa de abandonar a terapia é porque a terapia está indo num lugar que ela não quer mexer, não pode, acha que não consegue. Grande maioria abandona a terapia quando a terapia está indo ali naquela zona de conforto, está indo ali naquele lugar, está indo. Ela já limpou o periférico. O periférico já está bonito. E aí a terapia está começando em algo mais nuclear e ela sai porque mexer naquilo ali para ela é muito custoso. Então, tem muitos motivos que fazem
Eu
um.
via isso acontecer em aula de yoga.
É.
Muito. Você percebia. E claro, a mente inventa jeito de
Ah,
ficar sem
claro.
dinheiro, de ficar
Claro.
sem tempo, né? De brigar, de arrumar uma querela com o professor ou com o
Sim.
terapeuta, né?
Outra coisa também, né, que a gente vê acontecer muito é quando a grana aperta, larga a terapia. Né? Só
Claro.
que eu digo que eu fico sem qualquer coisa, menos em minha terapia, assim. Eu deixo de
Terapia e
pagar.
academia são dois lugares onde,
Não.
quando o bicho pega, o pessoal larga, né?
Ninguém deixa de tomar cervejinha, comprar
Claro.
blusinha,
Comprar roupa e ir ao
comprar
cinema,
roupas. Ninguém deixa.
viajar.
Terapia, né? Negocia com seu. Tá com sem grana, negocia com seu terapeuta,
Terapeuta.
conversa com ele. Ele conhece a tua história. Ele sabe, ele vai flexibilizar, né? Sair de terapia quando a gente está sem grana, eu acho que é o pior momento. Para você lidar com isso, é sem terapia, né?
Eu falo muito com os meus alunos, porque eu trabalho com terapia complementar, né? O pessoal sabe, eu trabalho com alinhamento energético, com terapia de respiração. E as pessoas, muita gente se incomoda com a ênfase que eu dou da necessidade de se fazer terapia formal, de ter um psicólogo, um psicanalista, um psicoterapeuta, onde você vai uma vez por semana, né? E ouço muito. É muito interessante, eu queria que você falasse sobre isso também. Como ainda tem no imaginário coletivo, como ainda se propaga certas frases chavões que ficam alimentando uma ignorância a respeito da psicoterapia ocidental. Eu já ouvi, você já deve ter ouvido, terapia é só blá blá blá, terapia é muito mental, eu não preciso, já ouvi até isso, eu não preciso de amigo pago. Eu não preciso de ninguém para me dar conselho. É obviamente que todo mundo que propaga isso não tem a menor ideia do que seja terapia, mas isso é como se fosse um contaminante que contamina o mundo holístico também, né? Isso contribui muito para o mundo, para uma parte do mundo holístico achar que a terapia holística é superior, que veio substituir, né? Que dispensa terapia formal. E eu falo muito para meus alunos, sabe por que que não dispensa? Porque terapia holística, sistêmica e transpessoal não está habilitada. Eu vejo como o pessoal se incomoda também. Eu falo assim: quem não fez psicologia ou formação psicanalítica não está habilitado em operar linguagem em terapia. Assim como quem não fez engenharia não está habilitado a fazer cálculo de estrutura para fazer um prédio. Quem não fez direito não está habilitado para defender um cliente em tribunal,
Como
né?
quem fez só psicologia, não está habilitado a ser um alinhador energético, às vezes, o curso.
Exatamente. E porque o pessoal fala, por que que terapia toda semana? Porque terapia, né? Lacan dizia que o inconsciente se estrutura na forma da linguagem. A gente pensa falando. E psicoterapia e psicanálise vai trabalhar em cima de elaborar material inconsciente a partir de quê? Da linguagem. Terapia holística não sabe fazer isso.
Pois é,
Não
Hernani,
pode fazer isso.
só que não sabe que não sabe.
Não sabe que não. Não sabe que não
Eu
sabe.
acho que nem é uma coisa de má fé, nem é uma coisa deliberadamente, sabe? Eu
É,
acho que.
mas a gente vê muito terapeuta, e eu falo muito isso em curso, terapeuta holístico que não é psicólogo escorrega fácil para o adivinho ou para o conselheiro.
Mas
E a gente já viu muita merda ser feita por causa disso.
a gente vê todo dia, assim, né? O que e é muito o que é muito curioso é que o terapeuta complementar não sabe que ele não ataca passa a Katia Rescue aí,
É,
ó,
que
para
legal.
adoro ela, acho ela uma mulher admirável, sou muito fã dela. A gente é muito fã uma da outra, né, Katia? E a gente traga outra figurinha. E a Kátia, outra pessoa que é uma representante, né? Ela é psicóloga e é terapeuta complementar. Então eu acho que eu e a Kátia, né, podemos ficar muito à vontade para falar dessas duas coisas, porque a gente está nesses dois mundos, né? Você, como é terapeuta holístico, pode falar, mas tá falando isso aí, mas ele, né? A gente também ama você, Kátia. E aí, assim, o terapeuta complementar, ele não sabe. Que ele não está, ele não tem uma capacidade técnica para elaborar,
Exatamente.
né? Elaboração, cada campo da psicologia, ela tem uma forma de elaborar aquilo que sai da boca do paciente. Então, a
Exatamente.
gente dá 5 anos, 500 horas de estágio, pós-graduação, para fazer isso.
Para elaborar a linguagem.
Elaborar linguagem. E 100% dos terapeutas complementares que trabalham com linguagem, eles são conselheiros. Eu não tenho o menor medo de falar isso.
Os que não são
Os que não são
psicólogos, né? Ah,
psicólogos.
claro, a gente conhece muito.
Eles dão conselho, eles dão
Claro.
dicas, eles. E tudo que um
Não.
cliente quer,
Porque
Hernani, e até
é tudo.
é desleal com a gente. Porque tudo que um psicólogo bom não vai te fazer é te dizer o que você tem que fazer.
É,
E é
Gabi,
muito
tem uma
desleal,
coisa.
porque os consultórios ficam lotados de terapia complementar, porque os clientes querem sentar na frente de alguém,
E querem
dizer o
ouvir o que elas
problema,
querem
e a
ouvir.
pessoa vai desfiar um rosário de conselhos fantásticos que não servem para nada, que qualquer amigo num bar poderia te dar.
Que facilmente vai incorrer naquilo que, se eu não me engano, é o Lacan que falava de colar no sintoma do cliente, é isso? Não é? Tem uma
Porque
coisa incômoda que eu falo no curso, que também você vê pelos olhares, né? É a nossa função como terapeuta. Eu acho que isso vale para todo terapeuta, complementar ou não, psicólogo ou não. A minha função não é atender a demanda do cliente.
demanda
A
é
minha função é acolher a demanda do cliente, e acolher não é dar colo. E terapeuta holístico dá colo fácil, porque colo, né? Tem uma coisa que é muito egoica, no bom sentido, né? Isso é humano. A gente quer que a demanda do cliente seja atendida, a gente quer que o cliente fique bem, a gente quer que o cliente fale bem da gente,
que
a gente
adore a
quer que o cliente
gente.
volte, que recomende a gente, e a gente tem que abrir mão de tudo isso. Acolher
Isso é ético.
não é dar colo,
Não é
né?
dizer o que o teu cliente quer
Isso não
ouvir,
é dizer o que o
que
cliente
você é
quer ouvir.
fantástico e te indicar para amiguinha dele, né?
Aliás, a experiência fantástica que eu passo na psicanálise é que eu nem ouço nada, é eu me ouço. A experiência de você se ouvir, né? Eu fui lá achando que iam me analisar. Quem se analisa sou eu. O meu analista, ele me conduz para que eu interprete, eu analise. Isso é de uma riqueza imensa.
É o que a Kátia falou aqui, né? Um desafio sustentar o silêncio, sem respostas, sem soluções. O cliente
Exatamente.
olhar e você falar assim: e aí? O que que você faz com isso aí?
O que
Que
você faz com isso
difícil.
aí?
Que difícil mesmo.
Não é?
Isso que você está falando. Que solução você acha que você pode dar para isso?
Que é aquela devolutiva clássica, né? Que você pergunta, que você acha que eu tenho que fazer? O que você acha que você tem que
O que você
fazer?
acha que você tem que fazer? O que você
Não é?
sente, pensa que você pode fazer nesse momento? Aí eu já ouvi assim, né? Então, qual a função do psicólogo? A função do psicólogo, sendo um pouco psicanalista nesse momento, é servir de um espelho técnico que tem um saber.
Queria só dar um abraço aqui na minha prima, Tânia Buffoni. Um beijo para você. Você faz parte da minha vida.
Ah, um
Vai
beijo.
lá.
Não te conheço, mas te mando um beijo também. O que eu estava falando? Ah, então o psicólogo, ele é alguém que é um técnico, né, que estudou para. Para que ficou escuro aqui de repente. Para saber te fazer as perguntas, as intervenções, algumas interpretações, sim, se couber, né? Como eu estudei a psique humana, eu sei como funciona esse funcionamento psíquico. Eu vou saber fazer, você vai me dizer coisas e eu vou saber te fazer perguntas técnicas, como eu sei como funciona. Eu estudei 5 anos de psique humana. Então eu sei, eu tenho suspeitas, né, de que aquilo que você possa estar falando pode ter a ver com alguma coisa, de acordo com o que eu estudei, e te faço as perguntas importantes para que você entre em contato com aquilo que você precisa entrar. E no tempo que eu aqui estudei também, sei que você está pronto para desamarrar uma coisa, né? Tem paciente que eu quero fazer uma intervenção, Hernani, e eu não faço.
Claro. Esse timing
Porque eu não tenho
requer muita expertise no
muita.
caminho, né?
Porque eu não tenho transferência suficiente, às vezes, para isso ainda.
Claro.
Porque ele está com o ego muito fragilizado. Aquilo não vai entrar. Porque, por vários motivos. Então, às vezes, eu quero dizer coisas para ele e guardo. Então, tem
Claro.
pacientes que podem dizer uma coisa, outros pacientes têm que ser mais incisiva. Então, esse timing, isso é a experiência que te dá, não é na faculdade que se né, aprende o tempo todo isso. Então, não é só da devolutiva. É o que que eu vou
É o
dizer
timing, né?
para aquele paciente, naquele. O que que ela está pronta para ouvir?
Por
Até
isso que eu
onde que eu posso chegar aquele paciente? Tem coisas que eu saco rápido, cara, e vou dizer para o paciente aquilo 6 meses depois. Olha, isso aqui eu já percebi. Mas só vou falar para ele o que eu percebi 6 meses depois. Porque só naquele momento a minha fala vai ser pontual e vai surtir o que a gente chama de efeito de análise.
Claro. Essa coisa de eu não sei o que eu não sei, né, é muito desafiadora, né? Porque muita gente me pergunta no curso: "Ah, então por que que só quem estudou psicologia e psicanálise que pode operar a fala em terapia?" Eu falei: "Você entende a dinâmica da transferência e da contra-transferência? Você entende a dinâmica do corpo de resistências, controles e defesa?
Resistência,
Sabe
recalque,
manejar isso?"
ser no
Não
mundo,
sabe.
estar no mundo, afetos. A gente estuda muita coisa na
Claro.
faculdade para ouvir o que você me diz, não como um amigo. Ouvir o que você me diz, tendo uma técnica de fundo onde eu deposito as coisas que eu ouço de você. Qualquer coisa que o seu psicólogo faz, o seu psicanalista, não é do nada. A gente espera que não seja. Ele está dizendo a partir de um saber, a partir de algo que ele estudou,
Claro.
daquilo que você disse, ele vai construir. Quantas vezes eu vou construindo aqui, ó, lá, não só depois poder fazer uma intervenção X com um paciente que eu já saquei há 3 meses atrás.
Agora, fala outra coisa, Gabi, que você puxou uma palavrinha aí, eu quero pegar esse gancho do amigo, né? Muita gente confunde a diferença de ser terapêutico e ser terapia. Ah, eu vou para o bar, é uma terapia. Fala um
É
pouquinho disso, que você
terapêutico.
fala disso bem. Pois é.
É. O que é terapia? Terapia é um processo. É um processo. Sentar ali toda semana, às vezes sem querer estar ali. Quantas vezes eu vou para minha analista? Gente, não queria estar ali. E é uma coisa importante, né? A gente não vai para terapia quando a gente quer.
É igual academia.
A gente vai querendo ou não. A gente vai. Nem que você vai, cala, fique quieta, você vai. Né? Então, terapia é um processo. Processo. Terapêutico é um evento.
Claro.
Passar
Você
uma
relaxa,
tarde
claro.
vendo um filme.
Jogar futebol, ir ao cinema, encontrar os amigos, aí
Nossa,
relaxa, dá uma anestesiada dos
Tô
problemas.
ali
Que é
com meu
legal
pó de brigadeiro.
pra caramba.
É, tô ali com meu brigadeiro vendo um filme com meu marido, ou com minha mulher, ou com ninguém, ou sozinha, ou com meus filhos. É terapêutico, dar uma caminhada é terapêutico, bater papo com uma amiga é terapêutico.
Mas não é terapia.
Não é terapêutico. É terapêutico, é pontual. Vai te fazer bem naquele momento. E uma sessão de terapia nem sempre vai te fazer bem naquele momento.
É, exatamente.
Pode ser extremamente
Pode
angustiante
sair
e
mexidão, né?
pode. Então, terapêutico é o que te faz bem naquele momento.
Eu queria pegar outro gancho, Gabi, que eu falo muito no curso e é muito desafiador. Meus clientes não. Sabe aquela coisa que tem um cacuete de terapia holística também? Meu cliente tem que sair bem. Meu cliente tem que sair feliz. E aí você vê que o terapeuta está trabalhando a serviço da demanda do cliente, terapia já foi para o espaço. Porque meu cliente não tem que sair bem. Meu cliente tem que sair responsável e consciente do seu processo. E se ele tem que passar um luto porque ele está desconstruindo estruturas que não são saudáveis, eu tenho que dar suporte. E suporte não é dar colo. A função de terapeuta não é evitar o desconforto de processo e de desconstrução de questões que não são saudáveis. Fala um pouquinho disso.
Nem se, a gente vê muito, né, terapeutas que são amiguinhos do cliente,
E
né,
terapeuta amiguinho do cliente.
amiguinho, que fala o que o cliente quer ouvir, porque acha que isso é uma garantia de que ele vai ficar, de
Claro.
que ele vai indicar, de que ele... XYZ, né? Não é a função de terapeuta. Às vezes a gente fala coisas muito duras e coisas muito difíceis de falar. Não é fácil,
Ou às vezes não fala,
ou
né?
não fala,
Ou não fala,
e não é
né?
fácil falar algumas coisas. Tem coisas que a gente fala com o coração aqui, eu vou confessar, apertado. Mas eu tenho que falar isso, né? É ético, eu preciso falar isso para ele nesse momento. Mas eu vou falar dando suporte, né? Então, assim, tem coisas que mais a maioria, né? A maioria dos casos, as queixas que eu venho ouvir, eu já recebi pacientes. Ah, Gabi, eu fiquei amiga da minha psicóloga.
Pois é, pois é.
Não tem problema? Não. Então, rompe o laço profissional
Claro.
e fica só.
E vai tomar chope com a psicóloga.
Tem pessoas que eu adoro, Bárbara, Roberta, que é sua analista, a Samico, são pessoas que eu quero ter como amigas. Jamais faria terapia com elas, porque eu quero ter, já falei, elas sabem disso, eu quero ter elas, quero tomar chope com elas, quero ter elas como amiga, quero passar na rua e gritar. Então, não eleja essa pessoa para ser sua terapeuta. Porque não dá para misturar as duas coisas.
Tem uma coisa, né, Gabi, que eu acho que você sente com a Joyce também. É uma fala que não é verbalizada, que vem de um afeto que é muito próprio da terapia, que só tem ali, que não é social, que não é erótico, que não é familiar. É como se. Eu estou aqui. Estou aqui.
É isso. E
E
eu acho que.
isso nem é dito.
Não.
Isso nem é dito.
E você fala isso, eu me arrepio, assim, porque é uma das coisas que eu mais tento transmitir para os meus pacientes. Eu tô aqui.
Eu tô aqui.
Tô te falando coisas que não são legais, que você não estava a fim de ouvir. Ok, mas eu tô aqui. E isso não é dito. E isso é
Isso não é
transmitido.
dito.
E isso é
Isso não é
fomento.
dito. Isso é um afeto que não é social, não é familiar, não é erótico. Não é uma coisa muito peculiar, né? Dali.
Dali,
Dali.
daquele set, daquela
Daquele
relação
set.
ali que foge a qualquer outra relação, a
Eu
relação
acho que
terapêutica.
isso va deveria valer para qualquer tipo de terapia,
Ah,
né?
sim.
Qualquer
Sim,
tipo
deveria
de
valer.
terapia.
Deveria valer para a terapia. Mas você, lembrando um pouco, o tema da sua live, que é, como é que é?
Sua terapia tem funcionado?
Funcionado, né? E eu achei uma graça esse tempo, por isso eu quis me meter aqui, né? Quando quiser que eu vá embora, você me manda embora, eu vou, né? Tudo bem. Mas como é que a gente sabe que a terapia está dando certo?
Essa pergunta é boa.
Você está caminhando, né? Você está deslocada daquele lugar que te colocou na terapia? Então está funcionando. Eu acho que é um termômetro muito maravilhoso. Olha, alguém falando que terminou a sessão e ficou amiga. Aí não tem problema. Não
Claro.
tem problema, né? Nenhum. Mas faça isso, né? Rompa o vínculo profissional e vai tomar chopp juntas. A gente sabe que terapia tá dando resultado. É quando a gente percebe que a gente está num eixo diferente do eixo de onde você começou a terapia. E estar num eixo diferente não quer dizer que você tenha melhorado. Você entende quando eu quero dizer isso?
Sim.
Eu me desloquei. Eu já. A grande maioria das vezes eu já melhorei. Óbvio. Que é isso que ambos queremos, né? Que as coisas. Ninguém faz terapia para não melhorar em alguma coisa, nem eu. O meu objetivo é que você melhore. Que quem me procura melhore. Óbvio. Né? Mas às vezes esse melhorar tem caminhos.
Pois é.
Volta, vai, volta, vai, volta, vai. É esse volta, vai que a gente observa. Tá indo mais que voltando?
Bom, isso eu me lembro do Nelson Turtle, que era o chefe dos Cheyennes do sul dos Estados Unidos, sentado numa fogueira na Aldeia do Sol, e ele fala: caminhar em beleza, que é o jeito que índio-americano se refere a viver, né? Caminhar em beleza é dar dois passos para frente, um para trás, três
É
para
isso.
frente, um para trás, três para frente, dois para trás. Se a gente consegue limpar mais do que suja,
É
tá
isso.
lindo, né? Tá
Tá
lindo. Tá
maravilhoso. Então, eu
maravilhoso.
acho que a gente sabe, né? Freud dizia, né? Por isso que o Danker falou aquilo, né? Que terapia te ajuda a trabalhar bem e amar bem, né? É meio por aí, né? Melhorar. Você está deslocado daquele lugar que te fez entrar em terapia. Você está em outro lugar. Está vendo aquela questão por um outro prisma, às vezes até mais dolorido do que você chegou olhando, mas é um processo.
É um processo.
Então, tá deslocado, tá em outro lugar, tá funcionando. E tem uma coisa que eu aprendi com você, que eu repito muito assim, né? Às vezes a gente vê alguém e você sabe disso que eu repito para você demais, como essa frase mudou minha vida. Essa frase mudou minha vida em muitos aspectos, assim, sabe? Quando a gente fala assim, nossa, fulano é assim, 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 e olha, e faz terapia, hein? Imagina se não
É.
fizesse.
Eu me lembro sempre do meu amigo que teve um infarto. Ele morava na roça, era vegetariano, meditava, fazia yoga e recebeu uma metralhada de gente: "Ah, fulano, você teve um infarto? Pô, você, hein, vegetariano, não sei o quê." Aí um dia eu liguei para ele para saber como ele estava, ele me contou isso. Eu falei: "Amigo, não liga não, porque imagina se você não tivesse feito tudo
Tinha
isso.
morrido.
Você já tinha morrido. Você já tinha morrido." Esse título da live de hoje, Gabi, foi muito inspirado em pessoas que a gente conhece, que principalmente o pessoal que está ligado a um caminho mais religioso, né? E você vê que é como se procurar outra terapia, outro caminho para ajudar, como se fosse quase uma traição ao seu
Ah,
caminho,
é,
né? É como se desse uma
sim.
vergonha de falar: poxa, mas o meu não está funcionando, né? Eu tenho que
Aquilo
procurar
realmente
outra, né?
não é uma ferramenta eficiente. Então vamos dizer,
Exatamente.
essa garrafa aqui, eu vou usar ela para pregar um prego. Aí eu vou dizer, aí não consegui, eu vou dizer que ela não presta?
É,
Não.
pois é.
Essa garrafa aqui é para colocar água, não é para eu. Eu até
Exatamente.
consigo, né? Mas
Mas isso tem a ver com uma coisa que o querido Alex Faust chamava de humildade
É, a
terapêutica.
ferramenta certa para cada coisa. Alguém escreveu uma coisa aqui que eu não queria deixar ela sem resposta. Ela escreveu assim, a Juscelia, é angustiante sentir se sentir regredindo na mesma postura que causam dor. Eu concordo com você, Gil, é frustrante, né? Mas você faz terapia, eu não sei. Mas o que que faz, né? Um psicólogo nesse momento, ele vai tentar com você tentar ver o que que te faz estar voltando. Estar voltando também é material para terapia. Quando eu vejo uma paciente voltando, voltando, voltando em alguma questão, o que que eu penso? Bom, a gente tem que falar mais disso, não esgotou. O que que te faz estar voltando nisso, né? Então, essa angústia de voltar, às vezes, ela é importante, porque é isso que vai te fazer chegar em algum lugar, né?
E até, né, Gabi, terapia quando entope, quando as recorrências acontecem muito, aí muitas vezes terapia complementar funciona bem, né? É reiki, floral, alinhamento, constelação, né? Ajuda muito o processo de psicoterapia quando entope com ninguiça, quando fica recorrendo demais, muitas vezes. Eu acho que terapia complementar veio para ajudar muito nesse sentido de otimizar, de potencializar o processo terapêutico, não de substituir. É como remédio, né? Remédio deveria ser assim também, né? Para ajudar, né? Eu me lembro muito daquela. Isso você que conta, né? Que eu não vi aquela entrevista com a Cássia Kiss, que era natureba pra caramba, que ficou décadas para descobrir que era bipolar, só quando ela saiu da arrogância holística e foi procurar um psiquiatra, ela falou: pô, se eu soubesse, eu tinha tomado remédio esses anos todos e não tinha segurado uma bipolaridade, né?
E ela tinha um marido psiquiatra.
E ela, foi por causa do marido psicanalista.
Não é psiquiatra, não?
Eu acho que era psicanalista. Foi ele que convenceu ela de procurar o psiquiatra.
E você falou uma coisa que eu acho muito legal, assim, né? Eu sou louca pela psicologia, pela psicanálise, sou apaixonada, mas sou igualmente apaixonada por terapia complementar.
Eu também.
Vejo uma eficiência absurda em terapia complementar, sabe? Ela desentope, ela otimiza, ela potencializa, ela ajuda muito, seja um alinhamento energético, né, uma terapia com bonecos, uma constelação familiar feita com uma pessoa bacana, ou qualquer outra terapia, um óleo essencial, tudo isso é muito importante. Eu vejo efeitos maravilhosos. O único problema é que eu acho é que na psicologia a gente tem muito tempo de estudo para começar a clinicar. E mesmo assim a gente vê absurdos por aí, né? Então a gente tem aí 5 anos de faculdade, 500 horas de estágio para começar a atender, né? E a gente já sai meio batendo cabeça, não sabendo muito bem. Terapia complementar, os cursos são muito curtos, porque realmente é uma coisa pontual, né? É uma técnica pontual.
Deveriam ser pontuais, né?
Deveriam ser pontuais. Então, assim, eu acho que se a terapia complementar se limitasse a fazer o que ela se propõe a fazer, Nani, ela
Claro.
estaria em outro patamar.
Bom, você não
Ela
imagina
estaria.
o quanto eu me debruço disso nos cursos, né?
Mas só que parece meio migalhas e multidões, porque assim, eu fiz muitos cursos de terapia complementar. Eu nunca ouvi isso que a gente fala nos nossos cursos de terapia complementar. Eu nunca ouvi isso. Que olha, se propõe a fazer o que você está fazendo. Você não. Não. Muito pelo contrário. A gente é estimulado a atender semanalmente, às vezes. Então, assim, eu acho que a terapia complementar estaria num patamar muito mais interessante, com muito mais respeito de colegas psicólogos, se o terapeuta complementar se limitasse em fazer aquilo que ele aprendeu no curso.
E tem um dificultador também, né, Gabi? Assim, sem querer ser desrespeitador nem nada, terapia complementar está muito misturada com místico,
Muito,
né?
muito.
Nada contra místico, nada
Tem
contra esotérico,
nada com
né? Mas isso cria a
dificulta
maioria dos problemas que eu tenho visto, e a gente viu muito, porque
um
são mais de 20 anos, né? A maioria dos erros, das merdas que a gente viu terapeuta fazer, foi por esse embolo, essa mistura com a coisa mística, e aí já
Religiosa,
via
espiritual,
religiosa, espiritual, esotérica, e que cria um.
que são maravilhosos, mas têm seu lugar.
Tem o seu lugar.
Tem seu
Exatamente.
lugar. A gente tem que se
Para
separar.
virar macumba quântica é um passo.
A gente tem que separar. Tem que separar o corpo da mente, do espírito, o energético, do espiritual. A gente precisa dar nome aos bois. Isso é muito importante.
Porque isso eu falo muito para meus alunos, o risco. Isso porque a gente viu e vê longa quilometragem, a maior parte dos erros, dos problemas que a gente viu, é quando terapia complementar escorrega para o adivinho e para o conselheiro. É trágico, é
Infelizmente, é
trágico,
a grande
é
maioria.
trágico. É. Gabriela, a gente precisa terminar.
Precisa, que a gente
Eu
tem que
vou,
dormir,
eu vou
né?
fazer, vou fazer o
Que a
meu
gente tem que dormir,
merchandising final.
né?
Você está aí no quarto do lado, né? Deixa eu fazer meu merchandising final
Por
aqui.
favor.
Gente, vocês sabem, eu dou curso por todo o Brasil, trabalho com duas terapias, o alinhamento energético. Eu estou fazendo maioridade esse ano, 21 anos que eu trabalho com essa terapia. E agora eu estou trazendo a terapia sistêmica da respiração, que eu também trabalho há 20 anos, mas agora que eu resolvi dar esse cunho formador e desenvolver uma técnica a partir da minha experiência com yoga, que vem aí de 50 anos, 15 anos trabalhando como profissional. E eu tive uma inserção profunda no mundo do Renascimento, do Leonardo Orr, e da respiração holotrópica do Stanislav Grof, e juntei, né? Não misturei, eu integrei essas três escolas, criei um método muito mais técnico do que teórico, simples. É uma coisa que eu ia levantar uma lebre do que você estava falando, né? Que você estuda 5 anos, sai da faculdade, ainda sai meio assim. Eu falo muito para meus alunos: nenhum curso finaliza uma pessoa. Os cursos inicializam uma pessoa. Então, eu estou dando um curso de terapia sistêmica da respiração. São 9 dias na Semana Santa, primeiro módulo. Vai te habilitar a atender um cliente individual em consultório, no lugar maravilhoso chamado Planeta Verde, em
Doida para ir.
Brasília. Eu tenho dado curso lá, um paraíso no Cerrado. Isso é na Semana Santa. Eu volto a Brasília no feriado de Corpus Christi. Perdão, antes, em maio, eu estou em Cuiabá, dando curso de alinhamento energético. E em Corpus Christi, volto para Brasília para dar o curso de alinhamento energético, tá? E ainda tem esse ano também Curitiba, Porto Alegre, enfim. Se você botar Hernani Fornari no Google, você me encontra, pode fazer contato comigo.
Mas na
Se
sua,
você.
no seu feed tem a sua agenda também, né? No seu
Tem,
feed.
tem. Você entra no
Tem?
meu Instagram, no meu Facebook, tem tudo.
E tudo
E eu
lá também.
estou doando, dando de presente os meus três e-books. É só você entrar em contato comigo que eu mando para você.
Então,
Bom?
nem se no Google não, gente, ainda no feed dele tem toda a agenda lá do ano
Tem toda a
inteirinho,
agenda,
tá tudo lá
eu tenho
bonitinho.
divulgado tudo. Eu tenho canal de vídeo no YouTube. Essa live de hoje vai estar no canal de vídeo do YouTube e eu tenho um canal de podcast no Spotify. Tá? Vai estar lá também.
Adorei.
Ah, que bom, meu amor.
Que bom
Muito
que eu
bom.
vim.
Gratidão
De camisola
a todos
e tudo.
vocês.
Eu vim de camisola e tudo.
Gratidão a todos vocês que vieram. Não sei se a Janaína ainda está aqui, mas eu quero dar um beijo para você, que você se recupere e fique com saúde. Goiânia. Pois é, eu dei um curso em Goiânia. Eu dependo de me convidarem. Eu vou onde me convidam, né? Me convida, me produz, me organiza, monta uma turma, eu vou feliz da vida. Adorei Goiânia. Tá
Ah,
bom?
Roberta aí também.
Ah,
Beijo,
Roberta. Ah,
Betinha.
Janaína, um beijo para você, querida.
Beijo, Betinha.
Saúde, cuidado com os mosquitos. Gente, um beijo grande para todo mundo. Quem está entrando agora e perdeu, vai amanhã na minha página de vídeos no YouTube, vai no podcast, no Spotify que vai estar lá. Tá bom? É, Roberta, Goiânia é do lado de Brasília. Eu
É.
vou estar em Brasília e vou estar em Cuiabá.
Aí, ó.
Então, tá ali pertinho. E talvez, isso aí não está certo, talvez em Dourados, em Mato Grosso do Sul, mas ainda não está certo. Tá bom? Um beijo grande, beijo, Gabi, até amanhã. Um
Obrigada,
beijo,
gente. Tchau, tchau.
para vocês. Tchau, tchau.